Passo a conversar a partir de agora para entendermos um pouco mais a respeito disso com o líder do governo na Lesc, deputado estadual José Milton Schaeffer. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os amigos ouvintes aí.
Bom, informação é essa, né, de que foi aprovada ontem pela Lesc esta nova proposta com vinda do Executivo. Como é que foi todo esse trâmite? Teve muitas conversas, muitos debates até chegar à aprovação do projeto, deputado?
Sim, Rafael, esse foi um projeto em que houve bastante diálogo, discussões, apresentação. A Assembleia Legislativa cumpriu seu papel aí de órgão moderador e também debatedor do assunto. O governo, antes de mandar o projeto para a Assembleia, fez reuniões com blocos de partidos e de deputados, fez também reuniões com os sindicatos, de tal forma que esse era um projeto já para ter sido votado em 2019, foi adiado para 2020 e acabamos votando ele agora em 2021, porque sempre é um tema muito polêmico a questão da Previdência, mas necessário de ser enfrentado, porque o déficit da Previdência Estadual já chega a quase 5 bilhões por ano e com mais alguns anos dificilmente o IPREV teria condições de continuar pagando as aposentadorias em dia. Por isso foi necessário, né? É um remédio amargo, mas necessário para que possamos no futuro garantir aí uma previdência mais saudável e o pagamento em dia para aqueles funcionários que dedicaram a vida inteira trabalhando no serviço público estadual. Então foi um projeto em que houveram várias reuniões, também ele tramitou por quase 2 meses dentro da Assembleia, com audiências públicas, passou por 3 comissões, cada deputado e lideranças ouviram em seus gabinetes os diversos segmentos da administração pública. Do projeto, como ele entrou, ele recebeu 74 emendas, destas 30 foram acatadas, né, foram diminuídas, bastante suavizado algumas áreas e outras não foi possível, mas no dia de ontem, em quase 4 horas de sessão, a Assembleia Legislativa acabou aprovando esse projeto.
Deputado, quais são os principais pontos desse projeto que foi aprovado ontem, visando uma redução, aí, um déficit para o estado de Santa Catarina? Quais são os principais pontos dele?
Questão da idade, né? Nós não tínhamos idade mínima para a maioria das categorias, então pessoas acabavam se aposentando com 48 anos, 50 anos, ainda novas, né? Porque dentro da lei, a última lei que tratava disso é de 40 anos atrás. Naquela época as pessoas viviam 60 anos. Né? Hoje, graças a Deus, estamos vivendo bem mais do que isso. Então houve uma adequação. Na verdade, o Estado de Santa Catarina apenas adequou a legislação federal, que já é assim desde 2019. Então hoje passou no regime geral para 62 anos mulheres e 65 anos homens, né? Tem as aposentadorias especiais, que é na área da educação, em que mulheres ficou com 57 anos e homens ficou com 62 anos. Na área da segurança pública também é uma idade diferenciada para os policiais e agentes prisionais e outros policiais civis. Houve uma adequação também na questão das pensões, né? Porque nós temos em Santa Catarina algumas distorções do passado com pensões em valores muito acima, que precisavam ser repensado e criado uma regra para o futuro. Então, mas mesmo assim o governo ainda cedeu e suavizou um pouco mais. Foram feitos processos de transição para aquelas pessoas que estão próximas da idade de aposentadoria, para não ter que cumprir toda a regra da lei. Também foi criado uma série de passos com relação a isso. Tem toda uma preocupação com aposentadoria de pessoas com deficiência, com funcionários que tenham pessoas com deficiência. O governo queria cobrar uma taxa extraordinária e a Assembleia, em negociação com o governo, também retirou isso. Foi criada aí uma alíquota, né, de desconto também para funcionários aposentados, que isso é algo novo, algo difícil, mas que o governo também está articulando agora um projeto de recuperação salarial dos funcionários para poder compensar, né? Ao recuperar o funcionário que está na ativa, ele também recupera aquele que está aposentado, alguma perda salarial que ele possa vir a ter nos próximos meses. Na verdade, essa reforma ela vai entrar em vigor uma parte em novembro e outra parte em janeiro de 2022. Então, são esses os principais pontos. No mais, é legislação que adequa a cada situação, né, de aposentadoria, de pagamento, para que o IPREV ele possa diminuir um pouco o déficit, porque hoje Santa Catarina coloca por ano 4,8 bi para poder pagar cerca de 60 mil pessoas aposentadas. Então, a ideia é diminuir um pouco esse déficit, claro que não vai zerar. Por 20 anos, nós vamos continuar deficitário. Depois, com essas votações de hoje, a partir de lá, a Previdência passa a ser superavitária em Santa Catarina. Também está chegando na LESC um plano de aumento de salário para os professores e também para a segurança pública, que já está na Assembleia Legislativa, deve ser votada na próxima semana ou nos próximos 15 dias, esses dois projetos. O governo assumiu também com a Assembleia Legislativa um compromisso de criar um plano de previdência privada para aqueles funcionários que têm salários superiores ao teto do INSS. Então, atinge principalmente funcionários da segurança pública que entraram por concurso depois do ano de 2004, para que eles não tenham uma diferenciação muito grande com relação ao pessoal da Polícia Militar, que é uma legislação federal, né? Não é nós que criamos isso, foi a legislação federal. Então, temos criando uns caminhos aí para eles e para outros funcionários para terem também uma aposentadoria equivalente ao salário da ativa através da Previdência Privada, em que o governo também fará um aporte. Enfim, é uma série de ações. Ontem foi uma votação, nós teremos até o final do ano outras votações, não da Previdência, mas de reajuste salarial das categorias do funcionalismo público, para que a partir de 1º de janeiro entre em vigor e a gente possa atender aí o pedido da maioria da sociedade catarinense que chegaram na Assembleia durante essa votação.
Deputado, essas mudanças, elas passam a valer a todos os servidores públicos?
Para todos os servidores públicos, de motorista a, inclusive, não só do governo do Estado, também do Ministério Público, também do Tribunal de Justiça, da UDESC, da Assembleia, é uma regra geral. Ela estabelece um teto de aposentadoria que já tinha sido estabelecido, que é o mesmo teto para o trabalhador da iniciativa privada, e a partir dali o Estado não tem mais compromisso. Por isso que daqui a 20 anos ele começa a equilibrar, né? Porque hoje as pessoas se aposentam com o último salário e nem sempre contribuíram sobre o último salário. Isso gerou esse déficit que nós estamos falando, e também porque governantes no passado também não trataram a Previdência com o cuidado que deveria ter sido tratado em termos de poupança, de guardar recursos para esse momento. E a geração atual tá sendo onerada com isso, né? O funcionalismo público também está sendo onerado, e eu quero dizer que o funcionário público, policial, professor ou administrador, engenheiro, na verdade eles fizeram a parte deles, eles contribuíram, né, para tal, cumpriram a legislação, mas o governo de Santa Catarina no passado acabou usando esse recurso para outras finalidades e agora está um déficit, né, que alguns chamam de rombo, de quase 5 bilhões, 5 bi por ano. Isso está chegando à beira do insustentável para as finanças do Estado. Por isso que é necessário fazer essas adequações que nós fizemos ontem.
Mesmo sendo aprovada essa proposta, poderão ocorrer novas alterações ainda, deputado?
Na Previdência, eu não acredito. O que haverá daqui para frente é adequações de reajuste salarial dos funcionários para compensar alguma taxa ou contribuição que algumas categorias irão fazer a mais com a votação da Previdência. Principalmente na questão da educação, nós temos votando aqui o piso de R$5.000 para que ninguém ganhe menos do que isso na educação, professor 40 horas, nível superior, e já está chegando, durante o mês de agosto, um plano de descompactação da carreira do magistério, que vai atingir também os professores aposentados, também serão beneficiados com esse projeto, que nós esperamos que com isso a gente possa compensar uma possível perda que alguns deles possam ter com a implantação dessa nova Previdência em Santa Catarina.
Relacionada à questão da segurança pública, sabemos que nas últimas semanas tiveram manifestações, ontem também, aí próximo da Alesc. E como é que está sendo tratado esse assunto de segurança pública?
Com muita responsabilidade, né? Porque a segurança pública é fundamental para o cidadão. Nós temos aqui em Santa Catarina a melhor segurança, uma das melhores seguranças do país. A Assembleia tem ouvido todos os segmentos de servidores da área da segurança. evoluiu bastante, nós conseguimos melhorar a questão da pensão, né, equiparar o policial civil com o militar, evoluímos em algumas questões dos pleitos da segurança pública, outras não foi possível, e a questão de aposentadoria deles será resolvida através de um plano de migração incentivada, que é uma previdência complementar com recursos do governo do estado, em que o policial poderá escolher, eu vou me aposentar com o valor X, ele vai contribuir para aquilo, o estado também, só que ele não fica dependente no futuro daquilo que exceder a 6.400 do seu salário, ele não fica dependente do estado. Ele vai ter portabilidade, esse plano vai poder levar para onde ele entender ser melhor.
Então, está sendo tendo uma atenção aí relacionada à segurança pública.
Eles terão
também
um plano de... Aqueles policiais que entraram até 2003 estão garantidos. Eles vão se aposentar com o último salário. Uhum. Aqueles policiais que entraram depois de 2004, eles terão um plano de previdência complementar que vai fazer, vai igualar aos atuais, só que por outros caminhos. E, na verdade, esse plano será um patrimônio do policial, não é mais do Estado, né? Passa a ser do funcionário.
Perfeito. Deputado estadual José Milton
Rafael,
Schaefer, pois não?
Queria falar mais uma notícia boa.
Pois
talvez
não.
Até você já deu hoje.
Claro.
Mas que tem muito do trabalho do meu gabinete, tá? Que é a pavimentação de Pedras Grandes até a Zambuja. Nós vamos estar aí amanhã, às 11 horas da manhã, acompanhado do prefeito Aguinaldo, do governador Carlos Moisés, do secretário Tiago Vieira, assinando o convênio no valor de quase 15 milhões de reais com a prefeitura de Pedras Grandes para a execução desse trecho. É uma luta já de muito tempo do município, capitaneada pelo prefeito Aguinaldo, mas que tem o apoio também do gabinete do deputado Zé Milton nessa conquista. Tem, obviamente, que a boa vontade, o interesse, a visão do governador Moisés em criar aí essa rota da imigração, né, que vem sendo traçada. E amanhã é um passo importante para isso, tá, onde nós vamos estar assinando um convênio em que esse ano já serão liberados 4 milhões e o ano que vem mais 10 milhões e 900 para que conclua o trecho de Azambuja até Pedras Grandes, de Pedras Grandes até Azambuja. Depois vai entrar uma outra etapa de Azambuja até Uruçanga. Mas é uma conquista importante, né? Pedras Grandes é uma cidade co-irmã de Uruçanga, e eu, como deputado, queria convidar as pessoas para poder estar amanhã acompanhando aí ao governador Moisés na assinatura desse convênio e dar essa boa notícia também para os ouvintes da Rádio Marconi.
Com certeza, estaremos acompanhando toda essa manifestação também, esse evento lá em Pedras Grandes, uma importante obra com certeza para toda aquela região. Deputado, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui relacionada às rodovias que já são pavimentadas. Como é que o governo hoje tem tratado também a questão de recuperação das rodovias? E eu cito aqui a rodovia Genésio Mazon, que é uma importante rodovia da nossa região também.
Olha, o governo tem buscado, a questão maior são os projetos. Sabe, Rafael, que muitas rodovias não têm o projeto de recuperação. Essas aí, essa rodovia que liga Uruçanga até a BR-101, que é importantíssima, né? Ela realmente está precisando de uma recuperação. Nós já entramos em contato com o secretário Tiago Vieira, que estão estudando esse caminho. Quando é uma recuperação leve, um buraco aqui, outro menor lá na frente, o governo está passando um dinheiro para o consórcio de municípios e eles resolvem. Agora, o caso da Genésio Mazon tem que ser uma recuperação estruturante bastante pesada. Aí o governo tem que ter um projeto que está sendo elaborado pela secretaria para que, no momento adequado, faça a licitação. É algo urgente, porque a rodovia encontra-se numa situação de degradação bastante forte. Eu passei aí na semana passada e estamos acompanhando aqui esse projeto, como também estamos trabalhando já há algum tempo, desde o início do ano, desde o final do ano passado, junto ao secretário Tiago Vieira, na pavimentação que liga a estrada, a famosa rodovia dos mineiros aí, né? Que liga até a comunidade não é da mineração.
Lauro Miller, né?
De Lauro Miller, mas no meio nós temos a comunidade de...
Rio Carvão, Santana, Santaninha.
Eu queria falar Rio Carvão e Santana, né? Eu estive percorrendo essa rodovia dias atrás, acompanhado do nosso prefeito e também do diretor da empresa de mineração, o Fred. Temos tido conversas constantes aqui na Secretaria de Infraestrutura com relação a isso. outras lideranças também estão trabalhando juntos, e a ideia é a gente também, no futuro, conquistar a pavimentação dessa rodovia, que eu sei que é um grande sonho de Uruçanga e de Lauro Miller.
Perfeito, são dois assuntos que são debatidos e muito aqui em nossa programação, Rodovia dos Mineiros e também a questão da recuperação da Rodovia Genésio Mazon, que diariamente recebemos aqui reivindicações da população. Deputado Zé Milton, muito obrigado pelas informações e tenha um bom dia. Amanhã estaremos em Pedras Grandes também acompanhando aí a entrega e acompanhando também a presença do governador aqui do estado de Santa Catarina. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Bom dia, Rafael. Deixo um abraço a você e a todos os queridos ouvintes aí da Rádio Marconi. Cumprimento vocês aí pelo trabalho que fazem em termos de comunicação. Até amanhã.